você vai ouvir a pregação do pastor Andrei Barros do site semeandovida.org.
A gente fala bastante na igreja, né? Você que já tem tempo de igreja já ouviu bastante sermão sobre isso, a respeito da vontade de Deus para o crente, né? E Deus é um Deus perfeito e a sua palavra é perfeita, e de forma que se alguém falar assim, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia está cheia de respostas, né? Nós temos vários textos que mostram a vontade de Deus para você. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos o Sermão do Monte, nós temos o ensino ético dos profetas do Antigo Testamento, nós temos o ensino pessoal de Jesus. Agora, é interessante porque muitas vezes nós não enfatizamos da mesma forma um outro aspecto da vontade de Deus para as nossas vidas. E esse aspecto é em relação aos dons e talentos que Deus nos deu. É da vontade de Deus que nós descubramos quais são os dons que temos, quais qualidades Deus nos deu, para que utilidade Deus nos criou. E quando nós descobrimos isso, nós temos que usar esses dons para a edificação do seu reino. Nós lemos aqui esse texto em Pedro, e no contexto aqui da carta de Pedro são enumerados alguns deveres que os cristãos têm que cumprir, especialmente os deveres de dos membros da mesma igreja. E ele fala que os crentes devem ser hospitaleiros, amorosos, não devem dar lado para murmuração, para fofoca. E todo esse ensino ele tem como pano de fundo o fato de que a igreja, como já foi falado aqui no louvor, é corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo espiritual. E cada um de nós, como membro de um corpo, e agora você entende, por exemplo, por que a Bíblia fala de corpo de Cristo, não é? Porque assim como num corpo, como o nosso corpo, cada membro nosso tem uma função diferente, no corpo de Cristo espiritual, cada um de nós que é membro, temos uma função diferente. Nós temos que exercê-la responsavelmente, adequadamente. Então, eu quero pensar hoje com você, não vai ser o meu primeiro, nem meu último sermão sobre isso, quero trabalhar mais isso com a igreja, mas, para introduzir o assunto, eu quero falar um pouco com você a respeito dos dons espirituais. E a minha intenção é que você não apenas descubra quais são os seus dons espirituais, mas que você olhe para essa igreja, que foi a igreja que Deus te colocou, e você veja onde você pode ajudar com os seus dons. Porque é para isso que você foi chamado. Eu estava conversando com o presbítero Manuel, ele falou uma coisa muito, muito, muito esperta, muito sábia. Ele falou assim, às vezes a pessoa fala que não, eu estou salvo, não preciso fazer mais nada, né? Mas há vários textos que falam que salvo a fim de quê, né? Nós temos uma finalidade em tudo isso, temos que apresentar boas obras. O que nós precisamos, então, saber sobre os dons espirituais? A primeira coisa que nós podemos aprender dos dons espirituais é o básico. Está aqui no comecinho do versículo 10, diz assim, servir uns aos outros. Dons são para o serviço. É óbvio. Primeira coisa que nós aprendemos sobre os dons espirituais são que os dons são para o serviço. Os dons que Deus nos deu não são para ser utilizados de maneira egoísta. Quando Deus deu dons a você, Ele quer que nós exerçamos esses dons em favor do seu povo, da sua igreja. Em outras palavras, os dons e talentos que Deus nos dá são para servir, são para edificar a igreja. Já pensou nisso? Por que Deus colocou uma pessoa para pregar, Deus colocou uma pessoa para tocar, Deus colocou uma pessoa ali para mexer ali naquela parte da igreja, Deus colocou alguém ali em cima na mesa? Por quê? Deus colocou diáconos, porque essas pessoas estão servindo. 1 Coríntios 4, 14 e 12 diz assim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, nessa perspectiva, quem canta no louvor, por exemplo, a pessoa não canta para si. Ela faz para Deus e ela faz para edificar a vida de outras pessoas. O coral, ele não canta para si. Ou para chegar no final e falar, nossa, estamos arrebentando. Não. Ele canta para edificar as pessoas que estão ouvindo. Quem tem o dom da intercessão, da oração, não é para a pessoa ficar se exibindo ou fazer orações elaboradas, mas ele tem esse dom para servir os outros. Porque o próprio dom diz, né? O dom da intercessão. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vemos cristãos exercendo ministérios e dons, quando é conveniente. Pessoas que dizem assim: ah, hoje eu não estou com vontade de cantar, estou com uma dorzinha aqui, não sei se é no estômago, não sei, não acordei muito legal hoje, estou de mau humor, ah, hoje eu não estou com vontade de falar, ah, hoje eu não estou com vontade de ensinar, hoje eu não estou com vontade de participar, vou ficar em casa, ou vou lá e não vou fazer nada. São pessoas que na sua vida profissional, nós temos visto isso nas igrejas, se enquadram como uma das pessoas mais qualificadas. Gente que você olha na sociedade profissionalmente é gente qualificada, gente que é referência na sociedade. Mas quando vem para a igreja, prefere ficar no comodismo, prefere ficar no banco e não ajudar. Prefere enterrar aquilo que sabe ao invés de contribuir, ao invés de se envolver. Há ainda outras pessoas que exercem ministério só para agradar o ego. Só ajudam alguma coisa na igreja se der ibope, né? Se for uma coisa de grande alcance, se for alguma coisa que ajude aquela pessoa a ficar popular, se ela vai receber um grande destaque naquilo que ela vai fazer, aí ela vai. Agora, se for fazer uma coisa que ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, né? Varrer alguma coisinha ali, limpar, arrumar uma mesinha ali que ninguém vê, ah, não, isso aí não, eu quero trabalhar com uma coisa que todo mundo me veja. Tem gente que está servindo pelo ego. Existem também aqueles que servem por ganância. E a ganância, e a gente não pode ser ingênuo, ela está presente na igreja. Você se lembra da parábola que nós falamos sobre o grão de mostarda? Lembra da árvore que cresce, e a árvore naquela parábola significa o poderio político, o mal? A melhor, a árvore não, a árvore significa o reino de Deus, mas as aves que vêm pousar na árvore, né? Significa o poderio político, que vão se apoderando da igreja, né? E a igreja começa a usar não o poder do evangelho, mas o poder político que a corrompe. Os que servem por ganância lutam pelo poder, por influência, por posse. É as pessoas que ocupam, que conquistam, que querem conquistar por ocupação. É resultado de uma ação política. É gente que usa até da intimidação para conquistar seu espaço, não só na igreja, mas na sociedade, e que o faz pisando nos outros e passando por cima dos outros. E essa também não é a verdade bíblica sobre os nós. Como seria diferente, meus irmãos, se cada um de nós, ao invés de agradarmos a nós mesmos, nós tivéssemos a compreensão que Deus nos deu talentos e qualidades e dons, não é? Deus nos deu capacidades especiais, foi para servir os nossos irmãos, foi para edificar a igreja. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Diz uma ilustração que, certa vez, o emissário de um rei parou diante de uma grande construção na França e perguntou a um trabalhador o que ele estava fazendo. E o trabalhador, muito mal-humorado, disse assim: por acaso você não está vendo o que eu estou fazendo? Né? Eu estou com uma dificuldade de cortar essas pedras aqui debaixo desse sol quente. É a coisa mais chata do mundo que eu estou fazendo, mas eu tenho que agradar o chefe. O emissário saiu de fininho, se aproximou-se do segundo operário e perguntou o que estava fazendo. O operário, um pouquinho mais de bom humor, respondeu: olha, eu estou aqui moldando essas pedras de modo que se ajustem aos planos do engenheiro. Trabalho é enjoado, é monótono, eu ganho um pouquinho de dinheiro por semana, mas é um dinheiro que dá para sustentar minha família, minha mulher, meus filhos. Então, sabe como é que é, né? Podia ser pior, e eu estou aqui. Um pouco mais animado, o emissário se dirigiu ao terceiro operário e perguntou: e você, o que você está fazendo aqui? Perguntou. E o terceiro operário falou assim, olhando para o céu azul, e disse assim: olha, meu amigo, vai ser uma linda catedral e eu estou ajudando a construí-la. Essa é a motivação certa. Para todas as coisas, principalmente para os dons e talentos na igreja. Você está apenas aqui na igreja quebrando pedra? Porque se você está aqui na igreja quebrando pedra, você não vai vir quando tiver alguma dorzinha, quando tiver unha encravada, quando estiver chateado e quando estiver de mau humor. Você vai ficar em casa e não vai ajudar. Agora, se você está vendo essa linda catedral, né, espiritual sendo construída, você vai vir e você vai ajudar e você vai se entregar. Você vai ajudar a embelezar o reino de Deus com o seu trabalho. Dons, meus irmãos, são para servir. É por isso que Deus te deu dons e Deus dão a mim. E você tem servido a Deus? A segunda coisa básica que nós aprendemos a respeito dos dons ainda está no versículo 10, que diz assim: cada um conforme o dom que recebeu. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Repare nesse finalzinho: dom que recebeu. Então a segunda lição aqui é a seguinte: os dons são dádivas de Deus ao seu povo. Os dons são presentes de Deus dados a nós, igreja. Essa palavra dom aqui, traduzida da palavra grega, é a palavra grega carisma, que por sua vez vem de caris, que quer dizer graça. Dom, portanto, é algo recebido de graça. E graça a gente sabe o que é, né? É algo que é recebido sem nenhum merecimento. É um presente. É interessante quando a gente trabalha para ganhar alguma coisa, né? Você, e a sociedade funciona assim, a economia, né? Você oferece uma prestação de serviço e você ganha. Mas como é bom também quando a gente ganha presente, né? A diferença do presente é que você não precisa trabalhar para ganhá-lo, né? O presente ele vem sem você ter o merecido. Por isso ninguém... Deus nos deu dons, os dons são presentes. Por isso ninguém deve se orgulhar do dom que tem. Porque Deus que dá o dom. Ah, eu sou o cara que canto melhor na igreja. Ah, eu sou o cara que, nossa, se não fosse eu, aquela igreja lá estava no chinelo. Eu costumo dizer o seguinte, eu li uma frase muito interessante: se você começar a se achar muito imprescindível, muito importante, muito tal, tal, dá um pulinho lá no cemitério. Lá está um monte de gente que é importante. Está um monte de homens e mulheres imprescindíveis enterrados lá. Esse é o nosso futuro. Nós não podemos nos orgulhar daquilo que Deus deu a nós. Agora, é interessante porque a Bíblia coloca que existem dons extraordinários e dons ordinários. Os extraordinários, pela nossa teologia reformada, nós entendemos que existiram como sinais na época da igreja primitiva. Esses dons são dons de profecia, dons de língua, dons de cura. Nós cremos que esses dons oficialmente cessaram, pararam. O que não quer dizer que Deus não possa usar alguém pontualmente hoje da maneira que ele desejar. Agora, os dons ordinários são aqueles que permanecem até hoje. E essa lista, e eu vou dizer a lista aqui agora, é formada pelos seguintes dons. Preste atenção, se eu não vou falar o teu dom aqui. Primeiro tem o dom de serviço ao ministério. É a pessoa que, com esse dom, ela supre a necessidade de uma pessoa ou de um grupo para realizar certas tarefas. É a pessoa que vê o que está precisando fazer e ela não fala, olha, está precisando fazer. Ela faz. Se você é esse, você tem o dom do serviço. Tem dom de ajuda e socorro. É alguém que vê alguém passando necessidade e ela vai lá e ajuda. Tem dom de misericórdia, que quando vê alguém sofrendo, vai lá aliviar o sofrimento dessa pessoa, orar com essa pessoa, suprir essa pessoa. Existe o dom de repartir, de contribuir. É aquela pessoa que supre a necessidade material de indivíduos ou grupos. Existe o dom de profeta, profecia, ou a gente pode colocar melhor, o dom de proclamação. O dom de profecia, em geral, ele tem dois aspectos: a previsão do futuro e a proclamação da palavra. Esse primeiro aspecto da previsão do futuro, como eu falei, ele cessou. Mas o segundo continua: profecia e ser profeta é pregar a palavra, é ser um porta-voz de Deus para suprir a necessidade de grupos e indivíduos, confrontando essas pessoas com a palavra de Deus. O profeta é aquele que fala, e esse tem o dom de profeta, é aquele que fala e você se incomoda, né? Você sai com um puxão de orelha, porque ele é profeta. Exortação. Dom de exortação é aquela pessoa que encoraja, que caminha junto, que fortalece, que dá conforto. Existe o dom do ensino. Quem tem esse dom, essa pessoa estuda a palavra de Deus para que outros possam entender melhor a Bíblia. Existe o dom da liderança. São pessoas que Deus coloca na igreja com visão, que estabelecem alvos, são pessoas motivadoras, são pessoas que mobilizam a igreja. Existem pessoas com dom de administração, ou governos, que a Bíblia coloca. São pessoas que já lidam com detalhes da organização, da logística, do planejamento. Existe o dom do evangelista, que é aquele que toma as mais diversas iniciativas para falar de Jesus. Existe o dom de pastorear, que é aquele que supre a necessidade espiritual dos crentes novos e antigos e que trata individual e coletivamente a vida espiritual do rebanho. A Bíblia fala do dom de hospitalidade, que é a pessoa que, motivada por Deus, para suprir a necessidade daquele que sente falta de acolhimento fraterno. É o dom de hospitalidade. E, por último, existe o dom de intercessão, que é aquela pessoa que gosta de orar, mas não apenas gosta de orar. ela toma a iniciativa em levar a oração a Deus, os problemas e as situações das pessoas ao seu redor. Isso é uma lista de dons baseadas na Bíblia. Mas existem também os talentos, que são qualidades que Deus colocou na sua vida. Como, por exemplo, gostar de música, gostar de artes plásticas, gostar de mexer no computador, ter facilidade em desenhos, enfim, você coloca uma lista de coisas aí. Então, observe que há uma variedade de dons e que nem todas as pessoas têm o mesmo dom. Algumas pessoas vão ter o dom de ensinar, outras pessoas vão ter o dom da misericórdia, outras pessoas vão ter o dom de atender o aflito. E é óbvio que algum dom apareça mais publicamente do que o outro, né? Quem tem o dom de ensino, ele vai estar lidando com o público. Mas não é menos importante do que aquele que tem um dom que ninguém vê o que está fazendo, como, por exemplo, da intercessão. Da mesma forma, quem ensina não é maior do que quem ajuda, ou vice-versa. Então, uma vez que nós somos presenteados com dons espirituais, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, isso é para nos motivar a servir em gratidão e humildade, e não nos orgulharmos. Deus te deu dons, Deus deu presentes a você, não para que você se orgulhe, mas para que você sirva. E você tem usado os seus dons? Eu pergunto de novo. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu tinha uma mania, eu ainda tenho essa mania. Quando eu recebia presentes, né, eu gostava de receber presentes, e ainda gosto, como você, de receber presentes, mas eu tinha uma característica, mãe me dava uma roupa nova, e eu ganhava o presente, eu já vestia, né? É o terror lá em casa, né? Ganhava o presente e aquele na escola com a roupa nova, né? E aí era aquela coisa, não, isso aqui é para o Natal. E eu não entendia porque aquela roupa bonita ia ficar guardada, ainda mais criança, né? Que não tem essa questão de os meses para as crianças, parecem anos, né? Nossa, lá no Natal vai ficar podre a roupa até eu chegar lá, né? E é uma coisa que eu tenho ainda hoje. Eu, se eu ganho um presente, né? Eu, no dia seguinte, estou usando. Se é uma camisa, uma mesa, geralmente estou usando. Só se não servir, né? Mas uso. Eu gosto, porque o presente é para usar. Mas eu sei de gente que compra ou ganha 69 e guarda na gaveta, né? Por 3 anos, 4 anos. Né? Apodrece da mesma forma, meia, né? Meus irmãos, a mesma lógica são os dons espirituais. Deus deu um presente para você. O que você está esperando para usar esse presente? Está esperando você morrer? Aí não vai dar mais. Né? Esperou chegar com 90, 100 anos de idade. Ah, pastor, eu fui um jovem com muita força, agora que eu quero servir. Não tem, mas claro que não tem. O que diz a Bíblia, Eclesiastes 12? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então Deus deu os talentos para você e dons hoje, é para você usar hoje. Dons são dádivas de Deus. E para terminar, a terceira lição fecha aqui a nossa meditação. Está no finalzinho do versículo 10 agora. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom recebeu, que recebeu como bons dispenseiros, bons mordomos da multiforme, dessa variedade da graça de Deus. Terceira lição para terminar. Nós devemos ser bons mordomos dos dons que recebemos. A consciência de que nós não somos donos dos nossos dons, ou seja, eles são presentes, e de que nós somos mordomos, vai nos levar a agir com mais cuidado com as coisas que Deus colocou na nossa mão. O dispenseiro, o mordomo, é alguém que, mesmo não sendo proprietário, ele tem acesso aos bens de seu empregador e dispõe desse segundo a vontade do patrão, né? Às vezes você vai viajar, você deixa um jovem lá para dormir na tua casa, para ele olhar a casa. Ele é o mordomo da tua casa, ele tem acesso a todos os seus bens, ele vai cuidar dos seus bens. E aí, se ele não cuidar, né? Quando você chegar lá, se descobrir que ele fez umas festas, né? Sumiu tudo. Não, ele tem uma responsabilidade. Note que Pedro nos diz para agirmos, não apenas como mordomos, mas como bons mordomos. Então, aqui deixa implícito uma coisa, que pode existir um mau mordomo. E é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos mordomos ou dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por isso é importante, meus irmãos, que cada um de nós nos perguntemos: como é que nós estamos administrando os dons que Deus nos deu? Como é que nós estamos administrando os dons que Deus confiou para que nós servíssemos à igreja e os nossos irmãos? É certo que a igreja tem espaço para todo mundo, não é? Mas se a gente for analisar, há tanta coisa para se fazer na igreja, há tantas possibilidades para se fazer na igreja, pelo reino de Deus, por ministérios, que só não serve quem não quer. Oficialmente falando, nós temos a Sociedade Auxiliadora Feminina, nós temos a União Presbiteriana de Homens, nós temos a União Presbiteriana de Adolescentes, nós temos a União da Mocidade Presbiteriana, nós temos a Escola Bíblica Unical, nós temos o Culto das Crianças, nós temos a área da música, nós temos a área da transmissão do culto, da mexer com a questão lá da mesa de som, nós temos aqui o Data Show, nós temos a manutenção de cabos, nós temos ali alguém que talvez cuidasse dos avisos do mural, nós temos ter gente para cuidar da igreja, e você pode colocar uma lista de infindas coisas que, se você procurar, você vai achar alguma coisa para fazer e ajudar. Às vezes as pessoas ficam apáticas dentro da igreja, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você vir aqui hoje tranquilo, sentar, assistir o culto tranquilo, pessoas trabalharam, estão trabalhando nesse momento para que você tenha o culto tranquilo aqui. Tem diáconos ali na frente garantindo a ordem do nosso culto. Tem irmãos aqui trabalhando, e parte desse trabalho do culto foi feito horas antes. Já pensou quantas horas acumuladas tem em cada culto? Trabalho que foi para preparar um sermão, trabalho que foi para ensaiar uma música, afinar um violão e trazer isso pronto. Pessoas estão servindo para que você possa cultuar a Deus de uma maneira agradável, de uma maneira com liberdade. Mas a gente tem visto que, infelizmente, muitas vezes a gente se esquece dessa realidade, a gente começa a se implicar com as pessoas, né? A gente começa a falar, precisa ser feito isso, precisa ser feito aquilo. E é o que eu mais ouço, meus irmãos, nas igrejas que eu passo. Pastor, precisa fazer tal coisa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu sei o que precisa fazer. É o meu trabalho, né? E eu já estou respondendo assim para quem me diz o que precisa ser feito. Falei, meu irmão, eu sei, muito obrigado por ajudar. Só que eu preciso, mais do que alguém me diga o que precisa ser feito, eu preciso que alguém faça o que precisa ser feito. Porque eu não consigo fazer tudo. Eu preciso que alguém faça. E é interessante que algumas pessoas que a gente vai falando no caminho, na caminhada cristã, parece que é a ficha, né? E elas começam a fazer. Então, uma dica para você descobrir o seu dom. Quando você chegar na igreja e falar, nossa, precisa ser feito isso nessa igreja, que absurdo. Será que Deus não está chamando você para fazer isso? Se Deus está mostrando para você que precisa ser feito algo nessa igreja, provavelmente Deus quer que você faça esse algo. E não que você diga para os outros o que precisa ser feito enquanto você fica lá. Opa, legal. Vamos procurar mais o que precisa ser feito. Esse é o princípio, irmão, do servir. É isso que eu quero motivar você. Se não, acontece com aquela historinha, né? Acho que eu já contei aqui. A gente vai pregando na igreja e não lembra mais o que contou, né? Mas vamos lá. A historinha lá do corpo, né? Que começou a brigar. Certa vez, as partes do corpo de alguém começaram a achar que o estômago estava muito orgulhoso. Ele andava se gabando da sua importância, dizendo mesmo que todo o corpo dependia dele, que sem o estômago ninguém conseguia ser nada no corpo e tal. E isso começou a magoar os outros órgãos do corpo, né? E o que esses órgãos fizeram? Fizeram uma reunião secreta, sem que o estômago soubesse, nessa nossa ilustração, e resolveram o seguinte, que ninguém mais ia dar alimento para o estômago. Então, os olhos falaram que nunca mais iam olhar para aquela manga amarelinha, para aquele bife suculento, para aquela salada cheia de coisa, para aquela picanha, né, no alho. O nariz disse que ia se trancar daqui em diante, não ia mais informar nada a respeito de cheiros deliciosos dos alimentos. Os braços falaram, não, a gente vai se cruzar agora, as mãos vão se fechar, a gente não vai levar nada mais para a boca. A boca falou, olha, eu vou fechar, não vou abrir para nada. E as pernas e pés resolveram fazer a paralisação também. Tudo isso visava o quê? A vingança ao estômago, de modo que o estômago começou a perceber que não enxergava mais alimento, né? Não recebia mais nada. O resultado foi que o estômago morreu. E com ele morreu também todo o corpo. Os pés, as mãos, a perna, os braços, o nariz, os olhos e a boca. É certo, meus irmãos, que o estômago não deveria ser orgulhoso, diz a ilustração, mas as outras partes deveriam também saber que quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. A Bíblia fala que a igreja é corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. E se cada um de nós, nós temos que ter consciência que cada um de nós temos funções diferentes aqui dentro da igreja, é uma equipe. Por que Deus colocou lá todos esses dons e colocou uns pastores, profetas, presbíteros, diáconos? Porque Deus olha para a gente como uma equipe, gente. que aconteceria se os membros da igreja não exercessem suas funções? Provavelmente a gente teria problemas. E a gente tem tido problemas. Nas igrejas que a gente tem passado, a gente tem visto um déficit de pessoas para ajudar. Acontece em todas as igrejas aqui também. Na escola dominical, um monte de gente que tem cargo perde o cargo. Acontece uma perda de cargo geral e coisas que deveríamos ter aqui de manhã não tem porque não tem gente. E quantas coisas deixam de ser feitas porque está sendo interrompido, porque nem todos estão exercendo suas funções. E quanta gente que está fazendo 3 ou 4 coisas e está sobrecarregada e não aguenta mais nada. Porque nós, muitas vezes, não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Isso é um puxão de orelha, especialmente para os que fizeram profissão de fé, viu? O pastor está afiado, né? Eu quero elogiar alguns que fizeram profissão de fé, porque eu falei na classe lá do Catecúmenos, eu falei, ó, vocês vão fazer profissão de fé, e a melhor coisa que vocês fazem é, saindo dessa classe, vocês se envolvem em alguma coisa dessa igreja e comecem a trabalhar. E eu vi apenas alguns fazendo isso. Quem fez profissão de fé, não pode mais ficar, vem, Senhor, receba, quero receber toda a graça. Agora tem que dar um pouquinho. E eu quero desafiar você a isso. Meus irmãos, concluindo, certa vez um esposo quis agradar a esposa, né, e disse para ela, fulana, eu te amo tanto que eu queria ter 1000 pares de olhos para te olhar, eu queria ter 1000 bocas para te beijar, eu queria... E foi falando, né, até que a esposa interrompeu o marido, chateada, falou o seguinte, meu marido, por que simplesmente você não usa o que você tem? Mas muitas vezes nós fazemos assim com Deus, né? Ah, Senhor, eu amo tanto a igreja de Itatinga, né? Mas se eu tivesse tempo, se eu tivesse mais coragem, se eu tivesse o carisma que aquela outra pessoa tem, e se eu tivesse, pois Deus está olhando para você essa noite e está falando o seguinte para você, por que que você não usa o que você tem? Tempo de servir é hoje, meu irmão. E essa foi o propósito dessa mensagem. Levantar a gente aqui para servir, para trabalhar. Com o que você pode, com o corpo que você pode, com o que Deus te deu. Conscientize de que os dons são para o serviço. Os dons são dádivas de Deus ao seu povo e nós devemos ser bons mordomos desses dons.
Você ouviu a pregação do pastor Andrei Barros, do site semeandovida.org.